E estamos recebendo no programa nesta manhã o Valmor Macário Macarinho, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Esteve alguns dias de férias, gozando aí as merecidas férias, todo mundo precisa, né? Mas já está de volta no batente. Macário, bom dia, é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Ari, bom dia, Antônio da Luz, bom dia, Aline, bom dia a todos os ouvintes no Chamada Geral. É uma satisfação nós retornarmos esse ano e estarmos aqui, até para nós passarmos novas informações aos nossos agricultores, agricultoras e a todos os ouvintes.
Bom, já estamos aí no terceiro mês do ano. Como é que estão aí as atividades, o que, que se espera do trabalho do movimento sindical, em especial o sindicato de Lauro Miller, para este ano, Macari?
Para esse ano, Ari, nós temos, não definimos ainda as ações, até porque nós tivemos reunião essa semana e ela aconteceu em Lauro Miller, reunião essa da Associação dos Municípios da Astrecar, que compõe a ANREC. Então aconteceu em Lauro Miller. Como nós tínhamos muitos assuntos a serem tratados e resolvidos, acabamos transferindo para a próxima reunião a montagem da pauta para 2016. Mas com certeza teremos várias ações, e umas nós vamos colocar hoje aqui no programa. Vêm situações novas a serem repassadas para os nossos agricultores, então nós estamos tomando essas providências até para se informar melhor e se capacitar para mais alguns trabalhos que estão vindo aí para prestar serviço aos nossos produtores e produtoras rurais.
Vocês tinham implementado no ano passado, e sempre sobra alguma coisa para o ano seguinte, o programa de cadastramento do CAR.
Esse é um assunto que nós temos que debater bastante, porque agora está se finalizando a prorrogação do cadastramento do CAR, e essa data vence agora dia 5 de maio. É bom lembrar que nós temos agora somente março e abril para fazer esse cadastramento. Então, as pessoas que não fizeram ainda devem fazer, porque nós não sabemos se vai existir ainda a prorrogação. Nós temos alguns municípios que estão muito aquém do esperado sobre esse cadastramento, principalmente na nossa região sul, Rio Grande do Sul, já que existe alguns debates sobre algumas reservas, algumas situações que existem no Rio Grande do Sul. Então eles acabaram não fazendo o CAR. Então eles estão debatendo muito isso, para que se mude algumas coisas com relação ao cadastramento em algumas regiões do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem muito, nós chamamos de banhado, muitas situações assim que existe de água parada, e não se sabe como se vai cadastrar isso no sistema do CAR. Então eles estão em debate sobre isso, e alguns pontos em outros estados. Então o Rio Grande do Sul está muito atrasado ainda no cadastramento. Santa Catarina...
O CAR não foi regionalizado? Não tem...
Não, a lei ela é uma só para o
Brasil inteiro. Infelizmente então, isso não é bom.
Não. Então cada estado deve existir a lei, mas cada estado deveria criar uma lei específica conforme a extensão de terra e a situação... O relevo dessa terra. Então, como isso não aconteceu, segue-se a regra estabelecida pela lei. Aí, quando você se depara com a situação da lei, com a situação das propriedades, aí você vê os entraves que existem. Aí, então, se tenta entrar num acordo. Nós temos alguns estados que vão se mobilizar novamente para prorrogar, mas isso não tem nenhuma definição. A ministra Isabela não tem interesse em prorrogar. Existem umas iniciativas de associações e representações, já que tem muitos estados que estão aquém do esperado, para que se prorrogue por mais 6 meses. Mas não é uma situação que vai ser aceita pela ministra. Né? Não está definido. Então, não se deve esperar isso. O que nós devemos fazer é o máximo se apressar para fazer esse registro do CAR. O que pode acontecer? Não havendo mais prorrogação, pode vir a ser usado o método antigo. A pessoa vai ter que contratar um engenheiro agrimensor, fazer as medições, registrar em cartório como era antigamente. Aí ele vai ter aquele custo novamente. Aí ele vai entender por que nós fizemos esse movimento para ter aprovado esse CAR, porque Santa Catarina foi o que iniciou esse movimento, que não tem custos. E se voltar à lei antiga, agora encerrando o prazo, vai ter esse custo que tinha antigamente. É possível, não é que isso vai acontecer, mas é uma hipótese, caso não haja prorrogação. Então, vamos trabalhar como se não houvesse prorrogação. Vamos convidar a todos os proprietários e proprietárias que têm seus terrenos que não cadastraram ainda no CAR, que procurem um técnico ou procurem o sindicato. Nós retomamos esse trabalho, estamos realizando novamente este ano e nós temos pouco prazo. Então, convidamos essas pessoas, proprietários, que procurem agendar o CAR para que se realize, para que se não tenha problema no futuro.
Agora, a nível de Lauro Miller, como é que você percebe aí o pessoal, a população despertou para a importância do cadastramento ambiental rural, Macareou, em questão de números, mas ainda faltam muitos produtores se cadastrarem, proprietários, na verdade, né?
No registro do Ministério do Meio Ambiente, está bem aquém do percentual que nós já temos. O percentual que eu tenho, mais ou menos, realizado, eu calculo de 70% das propriedades. A maioria das propriedades escrituradas, eles já realizaram o cadastro. O que nós temos é a situação de posse. Posse com algum documento, algum registro, e posse sem documento, sem registro. Então, essas posses que não têm nenhum documento, elas podem ser realizadas, podem fazer o cadastro ambiental. Ela pode se declarar como proprietário, a pessoa que mora em cima desse terreno. Pode fazer o seu cadastro, então não está impedido. E em outra situação, deve fazer. Porque hoje nos bancos e algumas situações de emissão de bloco de nota, já se exige a declaração do cadastro ambiental. Então, a pessoa, mesmo com posse, ela deve fazer o seu cadastramento. Então, isso não impede. Nós temos a região da Serra, Costão da Serra. Existem propriedades, existem partes que é do governo, e isso tudo entra no percentual, mas como são terras da União, então não sei se a União vai fazer esse cadastramento, se existe essa possibilidade. O nosso dever é fazer do nosso agricultor, da nossa agricultora e dos proprietários. Então é isso que está acontecendo. Quais são as comunidades que estão muito atrasadas em relação ao CAR? Nós temos a comunidade do Rio Capivaras do Meio, temos o Rio Amaral, temos Morro da Palha, uma boa parte da região do Itanema e do Guatá. Então, são regiões de posse. Então, tem muitos proprietários, muitos posseiros que estão nesses terrenos e não estão fazendo o cadastro ambiental, porque eles acham que não tem um registro em cartório, não tem escritura, não deve fazer. Mas a nossa orientação é que eles façam esse cadastramento.
Correto. Bom, nós estamos aí já praticamente concluída a safra de fumo do ano passado. A fumicultura em que pé se encontra hoje? O pessoal está refazendo, tá, os pedidos, houve queda na questão de pedido, ou mais uma vez voltou a aumentar? Porque quando dá um dinheirinho, o povo corre tudo e volta.
Esse ano foi um ano muito atípico, a fumicultura. Ela tinha uma estimativa de 710 a 750 mil toneladas a produção do Brasil. Nós sabemos que houve muitas intempéries, muito problemas de granizo, vendaval, alagamentos, principalmente na região do Rio Grande do Sul. Então, com isso, vejam bem, a estimativa de 700 a 750 mil toneladas, ela caiu para 512 mil toneladas. Teve um decréscimo de mais ou menos 200 mil toneladas. Então, por isso que eu falo que é um ano atípico. E, com isso, ficou bom para o produtor que não foi atingido. Eu estava ouvindo o pessoal da FUBRA, eles vão pagar em indenização, aproximadamente, com vendaval e granizo, mais de 120 milhões de reais em indenização.
O seguro tem recurso para tudo isso?
O seguro, ele é aquele seguro que você paga, você assegura a sua lavoura. Em cima desse recurso que eles pagam essas indenizações. É claro que a FUBRA tem outras fontes de renda. Hoje a FUBRA, ela separou a parte de loja, de comercialização de produtos com relação ao seguro da lavoura. Mas é tudo uma coisa só, hein? Quando falta dinheiro de um setor, eles injetam de outro setor. Mas eu estava ouvindo o presidente Werner, que ele comenta que existe um recurso, eles já pagaram mais de 70% do que foi levantado, e eles pretendem agora, até final de março, pagar todo esse volume. Além de queima de estufas e outras situações, passa de 135 milhões de indenização esse ano.
Macari, você está falando em nível de Brasil a questão da produção do fumo. E em Lauro Miller, como é que está a cultura no município? A gente sabe que muita gente abandonou a cultura do fumo pela questão aí dos preços, outras atividades mais lucrativas, e acabaram deixando um pouco essa cultura de lado aqui no município, que era muito forte antigamente. Como é que está essa questão da cultura do fumo hoje na cidade de Lauro Miller?
Ela está muito além. Eu não peguei os dados do IBGE, que a gente tem esses dados todos os anos. Nos últimos 10 anos, a fumicultura no município de Lauro Miller, ela diminuiu em torno de 50%. Hoje, nós temos assim, uma atividade que ainda é bastante desenvolvida, mas que foi substituída principalmente pelo leite. Então, existe a atividade do leite ainda, que eles têm o leite e a fumicultura como atividades, mas paralelas. Então, esse é um trabalho iniciado pelas entidades e o governo federal da diversificação. É claro que os incentivos para isso, eles vieram, mas nem tanto ainda, para substituição, já que existe o problema da Convenção Quadro, da diminuição da produção de fumo em alguns países. Não quer dizer que a diminuição de fumo vai acontecer no mundo, porque quando alguns países diminuem, os outros aumentam, então a produção de fumo, ela continua. Então existe, agora, dia 2 de março, teve mais uma reunião em Brasília, onde algumas entidades estiveram presentes para mais uma reunião para substituição da produção de fumo por outras atividades. Então existe um grupo de pessoas que trabalham para isso, para ver a forma de substituição da fumicultura.
Agora, o fumo no Brasil é tão forte, a cultura ainda, que o Brasil é o primeiro país do mundo habilitado a certificar o fumo.
Porque é o fumo de melhor qualidade do mundo. Então, hoje o fumo brasileiro, pela situação, pela diminuição da sua produção, como nós colocamos aqui, que hoje está em torno de 512 mil toneladas, ele está sendo disputado, porque é o melhor fumo do mundo. Então, é o fumo que se produz os melhores cigarros do mundo, ele é importado do Brasil. Então, por isso, ele tem essa disputa. Então, nós temos algumas empresas, como a Alliance e a Philip Morris, que elas estão indo comprar o fumo BO1. Elas fecham um paiol e compram tudo BO1 hoje. Então, é por isso que eu disse que é um ano atípico. Hoje, nós não temos agricultores reclamando da venda de fumo. É um dos melhores anos.
O Macari, com a queda no cultivo do fumo, da atividade aqui em Lauro Miller, os que ainda se mantêm na atividade estão lucrando mais, então? Quanto menos gente produzindo, mais lucro aqueles que se mantêm na atividade vão obter?
Com certeza. Sempre se comentou, sempre se lutou para que se baixasse a produção no Brasil de 700 mil toneladas para 500 mil toneladas, como era no passado. Por quê? O Brasil produz um fumo de boa qualidade, ou de ótima qualidade. Ele diminui a produção, o fumo do Brasil é disputado. Eles vão pagar melhor. O problema é que quando você baixa a produção, você tem uma remuneração melhor, as pessoas que tinham abandonado a atividade voltam à atividade. Esse é o problema do Brasil, onde não se tem um controle de produção. Se você tivesse um controle de produção, com certeza seria uma das melhores atividades para o nosso pequeno produtor rural, onde ele tem uma gleba de terra muito pequena e que a única cultura rentável seria a fumicultura. A gente fala muito em fumicultura, se combate muito o fumo, e aqui nós estamos debatendo uma atividade que o agricultor trabalha, produz, e às vezes as pessoas questionam por que que ele não vai plantar milho, por que que ele não vai plantar feijão, mas experimenta plantar milho e feijão numa área de 2 ou 3 hectares, ou 1 hectare, como muitos produtores vêm, vê o que que acontece.
Ele não sobrevive, né?
Mas nem para comer, como dizer.
Mal para polenta.
Então, essas são as situações. E não é porque o Brasil não vai produzir fumo que a África vai deixar de produzir, a Ásia vai deixar de produzir. Nós estamos aí com a China Tabacos. A China Tabacos está vindo com peso produzir fumo no Brasil, porque o Brasil produz o melhor fumo. China e Índia são os maiores consumidores de cigarro do mundo. Então eles vêm onde se tem qualidade e onde eles também querem ganhar dinheiro, que a China sabe, né? A China, onde dá dinheiro, eles vêm e,
uhum,
e se implantam.
Com o avanço da tecnologia, já tem produtores de fumo implantando a colheita mecanizada. Em Lauro Miller já existe colheita mecanizada ou é tudo manual ainda?
Não, foi tentado em Içara. Içara é um município aqui do sul, e Araranguá são os dois municípios onde mais se produz o fumo. Araranguá produz 2 safras. Então, tentou-se fazer isso. O problema é que as máquinas, elas colhem o pé inteiro. E o pé inteiro você não vai ter qualidade.
Aí, e manualmente... Um passo,
o outro
é verde.
Exatamente. Você vai ter o fumo claro, o fumo escuro, o fumo melado. Vai ter um monte de problema. Então, se você colhe a mão manual, você vai colher sempre a folha que está no ponto. Então, você colhe em várias etapas. É isso que você produz um fumo de qualidade, depois ele vai ter um preço melhor.
O segredo da qualidade está na colheita manual.
Na colheita. Em toda a produção em si, mas... o ponto final aí, que é a colheita, esse é que vai dar o resultado final de um fumo de boa qualidade. Apesar de que ele precisa de um tempo que transcorra bem para ter uma planta sadia. Mas essa é a forma Outro ponto que nós devemos que ressaltar é que existem as empresas e os fumigadores, como existem em outras atividades integradas, em que o produtor passa estimativa para a empresa de entrega do fumo. E tem muitos agricultores, fumigadores, que não estão entregando a estimativa para as empresas que eles fizeram o contrato. Esse é um problema sério. E algumas dessas empresas estão entrando na justiça, querendo ou obrigando o agricultor a vender para essas empresas a estimativa que fizeram com essas empresas. Então,
mas se houve imprevisto?
Existe a margem
de erro.
Só que a estimativa ela deve ser seguida. Como eles assinam um contrato com essas empresas, eles devem seguir esse contrato, respeitar esse contrato e entregar esse fumo previsto para essas empresas. Ah, mas a empresa não está pagando o que a outra paga. Mas se você assina um contrato, se você quer garantir a sua venda e você assinou esse contrato, vamos observar isso, porque tem empresa entrando na justiça. E se entrar na justiça e ganhar, ele vai ter que responder com relação a isso. Então é importante nós lembrarmos. Então, se fez a estimativa, entrega para essa empresa para não ter problemas no futuro.
Bom, vamos falar agora, Macari, de nota eletrônica do produtor rural. Como é que está a implantação deste sistema aqui no município de Lauro Miller?
A situação da nota eletrônica do produtor rural, nós já estamos comentando desde o ano passado, foi lançado em alguns municípios projeto piloto, de como isso ia funcionar, e na realidade está se caminhando muito bem esse projeto e agora vai se estender para outros municípios. A nossa federação, e nós comentamos bastante na última reunião da microrregião, de que a nossa federação já está realizando cursos a partir agora de março. Já temos 3 etapas com o público preenchido lá em Florianópolis e capacitando os funcionários de sindicatos a realizarem esse trabalho. É mais um trabalho que o sindicato vai prestar aos nossos associados e associadas. É claro que isso ainda vai levar um tempo. O governo vai ter um tempo para adaptar os agricultores a fazerem esse tipo de trabalho. Ele vai poder emitir a sua nota de produtor rural na sua propriedade, desde que tenha uma internet boa, uma impressora boa. Então, a hora que ele precisa de sua nota, ele vai poder ir lá no seu computador e imprimir essa nota de produtor rural eletrônica.
Nesse caso, o produtor rural, praticamente, hoje o computador tem que considerar uma ferramenta, né? Porque ele já pode tirar uma GTA para transporte de animais através da internet, e agora vem a nota eletrônica da venda da produção. Quer dizer, faz-se necessário que o computador esteja presente na casa do agricultor.
Sim, um bom computador e uma boa internet, que é o que você precisa para acessar essas notas para serem impressas.
Um bom computador se compra, a internet ainda é problema.
Exatamente, é o que nós íamos comentar.
Essa questão da internet rural ainda está longe de ser uma realidade sólida, né? Aqui na região sul de Santa Catarina, em Lauro Miller, então nem se fala, né? São poucos locais aí que o pessoal consegue ter internet e de boa qualidade. Bom, com a ausência da internet, já que não tem internet, o produtor não vai poder emitir na sua casa a questão da nota eletrônica da produção rural. Não podendo, ele vai ter o amparo do sindicato para fazer isso? Vocês vão fazer esse serviço para os associados, por exemplo?
Esse seria um dever do setor público, de prestar esse serviço, já que o recolhimento do 2,5% de imposto gerado pela nota, ele vai para o setor público, Previdência, não diretamente para o setor público, ele vai para a Previdência e para o Senar. Só que também o ICMS vai para o setor público. Então, esse era um dever do setor público ter uma pessoa responsável como tem hoje, é bom que se diga, para a impressão dessas notas. O sindicato vai prestar esse serviço para o associado. Ele vai colocar esse serviço na sua sede. É claro que dentro das suas possibilidades. Nós já estamos com alguns sindicatos realizando esses cursos, depois repassando para outros sindicatos, implantando esse projeto no sindicato. O porquê de realizar a impressão eletrônica da nota de produtor? Isso vem para facilitar muitos agricultores. Tem agricultor que tem a possibilidade de internet instalada na sua propriedade. Ele vai deixar de perder tempo, correr de atrás de pessoas para poder imprimir suas notas. Ele vai ter o seu sistema instalado no seu computador, lá na sua propriedade, e vai poder emitir a hora que ele quiser a sua nota. É claro que cada produtor com certeza vai ter a sua senha para outros não tirarem nota em seu nome. Então vai existir regras, com certeza. Então isso é mais um trabalho de facilitação para os nossos agricultores. Não quer dizer que quem não tem essas condições e essa possibilidade não vá tirar nota. Nós vamos ter que ter representações que façam isso para não desamparar o nosso agricultor, a nossa agricultora, quando tem a necessidade de nota de produtor para a venda de seus produtos. Então, essa é a forma que se está tomando. Então, facilitação não quer dizer que não vai, que vá dificultar as pessoas que necessitam. Por isso que existem essas capacitações. Com certeza o governo do estado vai fazer capacitação, EPAGRE, e todo o sistema que representa os agricultores, empregadores do estado vão realizar essas capacitações. É claro que a federação, como aconteceu com o cadastro ambiental, sempre sai na frente, sempre corre atrás para buscar as informações mais rápidos. Mas com certeza aqui dentro do município vai ter capacitação para produtor também.
Bom, questão da contribuição sindical, como é que está?
Nós recebemos a contribuição sindical. A contribuição sindical é uma realidade, não tem como a pessoa dizer que não paga, não tem como ela dizer que é ilegal, ela é legal para todo o setor de trabalho. Então ela está à disposição na sede do sindicato. Então todos os proprietários de terras e proprietárias de terras, procurem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de seu município, que a sua contribuição sindical está lá, e o prazo para pagamento com desconto é até 30 de abril. E depois sem desconto até 31 de maio. Então nós já temos a contribuição sindical na nossa entidade, então procure retirá-la para fazer o pagamento. E nós também estaremos divulgando diretamente no mês de abril aqui na Rádio Cruz de Malta, todos os dias, para que as pessoas se lembrem de ir na sede buscar essa sua contribuição. É importante para não ter problemas futuros.
Bom, o Macari, nosso tempo está se exibindo, eu quero entrar para um outro assunto. Já falamos aí da atividade do sindicato, mas o Macarinho é filiado, já foi presidente do partido, do PDT, né? É isso?
Isso.
E estamos nos aproximando aí do período eleitoral, abrir uma janela aí para aqueles que são candidatos. Aqui em Lauro Miller tem a ciranda de troca de partido de alguns vereadores, mas o PDT no momento não tem vereador para trocar de partido, né? Mas o que o Macari está vendo aí, os preparativos do seu partido, qual você já foi presidente por um bom período, para o próximo pleito?
Olha, nós estamos em conversação, com certeza nós vamos fazer composição, já que é um partido pequeno no município, com certeza existe a proposta de fazermos coligação. Nós estamos em conversação ainda, não se tomou nenhuma...
Com quem?
Não, nós estamos em conversação com todos os partidos. Nós temos abertos a...
A princípio estão ouvindo.
Estamos ouvindo, exatamente, uma boa colocação. Não se tomou nenhuma posição ainda, é claro, e isso é natural em todos os partidos. Com certeza todos os partidos de Lauro Miller estão conversando um com o outro até se chegar a um consenso comum. O importante, eu sempre defendo, é que seja um consenso em benefício do município, não em benefício de partidos. Então, essa é a minha posição, esse é o meu pensamento e também acredito o seguinte, o mais que se puder unificar esses partidos para pensar em desenvolver uma boa administração no município, quem ganha é o município, é as pessoas que vivem aqui. Então, os políticos têm que ter esse pensamento, temos que pensar na população, temos que nos unificar, não em benefício próprio, em benefício da nossa população. Aí, com certeza, você vai fazer um bom trabalho nos 4 anos em que você assume uma prefeitura.
Macari, tem pretensão de ser candidato?
Eu não posso dizer nem que sim, nem que não no momento. Nós temos que aguardar essas conversações que existem.
Mas se for chamado, assume?
Eu não sei ainda,
Ari. Macari, nos bastidores da política local circula, né, que você seria um nome propício a vice, né? Inclusive já estariam nesta negociação para fazer esta composição com o partido, o PMDB. Você de vice do pré-candidato do PMDB, o Nestor. Existe alguma conversa nesse sentido mesmo?
Existe conversa, sempre existiu com o Nestor a conversa. O PMDB busca outros partidos para fazer uma composição maior. É claro que eles estão tendo esse trabalho, como outros partidos que nós sabemos também buscam isso. É claro que se acontecer isso, nós vamos conversar. Eu não posso afirmar nada hoje de que eu aceitaria ser vice desse partido, daquele. Eu acho que existem conversações, existe um respeito com que eu tenho com alguns políticos de Lauro Miller, né? E é bom lembrar isso, que eu tenho assim uma admiração e também uma aproximação maior. E quando você tem uma aproximação maior com alguns políticos do município, sempre isso facilita. Mas não tem assim nenhuma posição tomada, existem conversações, o que você falou também é realidade, não vamos descartar. E então, como eu falei lá no início, existem conversações com todos os municípios. Depois, lá no final, eu torço que exista uma composição, que essa composição venha a beneficiar a população e não os políticos. Então, eu torço por essa posição.
Você já foi vereador em Lauro Miller e também nos bastidores da política, não havendo esta composição de você encarar uma chapa majoritária, o seu nome seria colocado ao crivo do eleitorado para o Legislativo Municipal mais uma vez, é verdade?
Esses convites eles têm, muitas pessoas têm me procurado, mas essa seria uma situação quase que descartada para vereador. Para a Câmara de Vereadores, é 99% que eu não vou concorrer. Não vou dizer 100% que daí eu estaria mentindo, que daí mais para frente, que sabe que as coisas mudam, de repente você...
Muda de ideia.
Então, a gente nunca diz que 100% que não está disposto a disputar um cargo no Legislativo. Mas eu posso lhe afirmar que 99% que, para vereador, dificilmente eu serei candidato.
O seu partido, PDT, já está trabalhando nomes para compor a chapa para as eleições de outubro, especialmente na questão proporcional nas eleições para a Câmara de Vereadores? Vai ter nominata?
Nós não temos nominata completa porque como a reforma política ela não seguiu o caminho que se esperava, então hoje na composição você pode também ter a coligação para o Legislativo. Então, fazendo a composição com outros partidos, você não precisa colocar os fatores de candidatos. Então, existe a possibilidade, a gente está trabalhando para colocar algum candidato.
Vocês do PDT estudam uma aliança na proporcional para ter candidatos na Câmara, então?
Na Câmara, isso também.
Correto. Nós estamos aí com 8 horas e 6 minutos. Eu não sei se o Macari sobrou algum assunto que especificamente gostaria de mencionar, né? Mas então eu gostaria que ficasse à vontade. Mais uma vez, agradecer aqui a sua presença, Macari.
Não é assunto, é lembrar, né, que esse ano foi a semana e no dia 8, Dia da Mulher. Então, nós aproveitamos essa oportunidade um pouco atrasados, mas que...
Não, mas estamos vivendo a semana do Dia da Mulher.
Isso, então nós vamos aproveitar o momento a desejar, parabenizar a todas as mulheres lutadoras desse nosso Brasil, desse nosso mundo, e também às nossas mulheres agricultoras. Então, desejar, parabenizar esse belo dia e essa bela semana a todas elas. E também informar, já que muitas pessoas têm me procurado, têm me ligado, porque o programa Momento Sindical está fora do ar. Então, eu queria passar a todos os ouvintes, aqueles que são assíduos ouvintes do programa Momento Sindical, que não sábado agora, no próximo sábado...
Dia 19?
Não lembro. É na próxima semana.
É dia 19.
Dia 19, nós estaremos retornando com o programa Momento Sindical. Eu gostaria de agradecer a você, Ari, você, Antônio da Luz. Uma satisfação revê-lo na rádio, uma pessoa importante na comunicação do município. O Ari já veterano aí na atividade também.
Vovô Ari.
Vovô Ari, Aline.
Tem mais tá vovô sempre... por aí.
Agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui no Chamada Geral e nos colocamos sempre à disposição de vocês para passar informações aos nossos ouvintes e principalmente aos nossos agricultores e agricultoras. Então, eu desejo assim uma bela, um bom final de semana a todos e na próxima semana estaremos de volta aí com o programa Momento Sindical. Um bom dia a todos os ouvintes.